O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadores.
A Kula Web Rádio, projeto de extensão universitária, se isenta em relação ao seu conteúdo. Você ouve agora na Kula Web Rádio, Petcast. Qual filósofo ou filósofa da vez?
Theodor Adorno,
Carole Petman,
Herbert
Marcos,
Margaret Cavendish,
Martha Nussbaum,
Nancy Fraser,
Walter Benjamin,
Simone
de Beauvoir, Friedrich
Nietzsche, Baruch
Spinoza, Lili Carneiro.
Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você me ouve. O meu nome é Amir Huda, eu sou estudante de filosofia do terceiro ano da UniOeste, sou membro voluntário do Programa de Educação Tutorial, vulgo PET. Além disso, eu sou bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, programa em que eu faço uma pesquisa sobre a filosofia kantiana, e é sobre exatamente sobre a filosofia kantiana que eu pretendo conversar aqui com vocês. É com vocês, muito embora eu esteja falando com o microfone, isso é muito esquisito. Mas eu vou ter vocês aqui como horizonte da minha fala. Bem, a minha obra trabalhada, a obra trabalhada na minha pesquisa é a crítica da razão pura. E quando eu digo minha pesquisa, o que eu estou querendo dizer no fundo é aquilo que eu venho pensando nos últimos meses. Aquilo que tem ocupado o meu pensamento com bastante vigor é o pensamento que Kant expõe na Crítica da Razão Pura. Obra essa que é um marco na modernidade e, sem dúvidas, um marco indelével na história do pensamento filosófico. Então, o que eu vou fazer aqui é um relato daquilo que eu venho meditando nos últimos meses. Bom, podemos começar pelo próprio título da obra de Kant, A Crítica da Razão Pura. Por que Kant usa a palavra crítica? Crítica é uma palavra originalmente grega que significa, em grego, essa palavra é krinen. A palavra crítica advém da palavra grega krinen. Krinen é uma palavra agrícola, uma palavra grega utilizada em contextos agrícolas. Krinen significa peneirar, separar, distinguir, discernir. Nós dizemos, vou separar o joio do trigo. Krinen é isso, é separação. Separação, que separa o quê? Né? Toda a questão do Kant na Crítica da Razão Pura se resume a uma pergunta fundamental. Quais são as condições de possibilidade de todo conhecimento? Esta é propriamente a pergunta central da Crítica da Razão Pura. Quais são as condições de possibilidade do conhecimento? Isto significa dizer, quais são aquelas condições sem as quais não é possível construir um conhecimento sobre o mundo? E eu adianto que para Kant as condições fundamentais são a sensibilidade e o entendimento. Ora, crítica nesse sentido, como crinem, como separação, é uma crítica que vai justamente separar o que nós podemos conhecer daquilo que nós não podemos conhecer. A crinem kantiana é uma crinem que vai nos esclarecer a respeito daquilo que nós podemos conhecer do que nós não podemos conhecer. A metafísica kantiana é uma metafísica que impõe limites ao conhecimento do homem. O pressuposto kantiano e, de certo modo, o pressuposto de toda a modernidade é uma estrutura que é a estrutura de sujeito, representação e objeto. Ou seja, no âmbito do conhecimento, há sempre um sujeito. Esse sujeito, por sua vez, é um sujeito que possui representações, que faz representações de um objeto. Bem, comecemos por dizer o que significa objeto. O Kant usa a palavra alemã Gegenstand para objeto. Gegen significa contra. Stand significa o que permanece, algo que permanece. Nesse sentido, objeto, Gegenstand no alemão, é algo lançado contra e que permanece. Eu tenho diante de mim aqui uma garrafa com água. Caso a minha boca fique muito seca, porque eu falo demais e uma hora eu vou precisar beber para poder continuar falando, esta garrafa que está diante de mim é um Gegenstand, na medida em que ela é um algo que permanece e que está contra mim. É um objeto. A garrafa é um objeto, é um Gegenstand. Fenômeno. Eu posso dizer que a garrafa também é um fenômeno. Por quê? Fenômeno é uma palavra grega. Do grego, phainomenon, significa aquilo que aparece. Também é traduzido por aquilo que brilha. Ou seja, aquilo que brilha. O que brilha é porque aparece e é porque se distingue diante da sua percepção. Se distingue aparecendo para você. Fenômeno é aquilo que aparece. Objeto também é aquilo que aparece. Gegenstand e fenômeno dizem a mesma coisa. Dizem exatamente algo que aparece, algo que se mostra. E se tem algo que aparece e algo que se mostra, quer dizer que esse algo que aparece e esse algo que se mostra, como é o caso da garrafa, se mostra e aparece para alguém. Esse alguém é o sujeito. A crítica da razão pura de Kant é uma tentativa de expor a estrutura fundamental do sujeito. Sujeito esse que quer conhecer o mundo. Quais são as estruturas fundamentais desse sujeito? Bem, antes disso, vale dizer que, por oposição ao fenômeno e por oposição a Gegenstand, nós temos um conceito muito conhecido na filosofia de Kant, que é a coisa em si. A coisa em si é muito diferente de um Gegenstand. Coisa em si não é objeto. Coisa em si não é fenômeno. Coisa em si, diz Kant, não pode ser conhecida. Nós não podemos perguntar por ela na experiência, porque a coisa em si não aparece para nós. A expressão coisa em si, ela pode ser um pouco complicada de entender, mas eu queria propor que a gente pensasse da seguinte maneira. A coisa, por ser em si, isto é, por não aparecer para uma percepção de um sujeito, por não aparecer para um sujeito, ela não pode ser conhecida. A coisa é em si, isto é, não é na percepção, não é para um sujeito. Ela é em si e por si. Ela foge das estruturas básicas da experiência. Bem, nesse sentido, a ciência deveria se ocupar apenas com fenômenos. A ciência se ocupa com objetos, com fenômenos, com coisas que aparecem para nós. Coisa em si não aparece, porque é em si. Ela é fora de uma percepção possível. Bem, no início da Crítica da Razão Pura, Kant nos diz: todo conhecimento começa com a experiência. Com isso, Kant está querendo dizer que o ponto de partida é a experiência. E como esse conhecimento começa com a experiência? Ora, é por isso que a primeira parte da Crítica da Razão Pura se chama Estética Transcendental. Estética Transcendental porque é uma ciência que pretende apresentar, descrever os princípios constitutivos da sensibilidade humana. Não confundam o termo transcendental com transcendente. São duas coisas diferentes. Transcendente é aquilo que está para além do mundo físico, para além do mundo sensível. O transcendental, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma ideia transcendente de Deus. Deus não está neste mundo da sensibilidade. Deus está no suprassensível. Eu posso ter uma ideia de Deus transcendente. Bem, transcendente por quê? Porque transcende as condições físicas e sensíveis deste mundo que habitamos. O transcendental, por sua vez, não tem a ver com isso. O transcendental é unicamente a estrutura do sujeito. Estética transcendental quer dizer a estrutura sensível que permite que o sujeito se relacione com os objetos. Bem, que estrutura é essa? Uma intuição, para Kant, a intuição, o conceito de intuição, é absolutamente fundamental para compreender toda a estética transcendental do filósofo. Não façamos confusão com a ideia que nós temos de intuição hoje. A ideia que nós temos de intuição hoje é mais ou menos a seguinte. Eu posso dizer, eu tenho uma intuição de que choverá amanhã. Eu tenho a intuição de que a filosofia acabará um dia. Eu tenho a intuição, etc. Não é esse o caso. O conceito de intuição para Kant é muito bem definido. Diz Kant: intuição é a representação imediata de um objeto indeterminado. Representação é, como se nós nos atermos um pouco à palavra, ela é formada por presentação e re. Poderíamos dizer que representação é uma reapresentação mental de um objeto que se apresentou na experiência para você. A representação é imediata porque ela não tem mediação nenhuma. Quando eu apreendo esta garrafa que está diante de mim, eu represento ela, eu reapresento ela mentalmente, mas a partir do aparecimento dela. Esse aparecimento é imediato, não tem mediação nenhuma. Eu capto essa garrafa sensivelmente, sem nenhuma mediação. Objeto indeterminado é porque aqui Kant está pensando nas etapas iniciais do conhecimento. Agora eu apontei isto que está diante de mim como garrafa, porque eu já tenho um conhecimento sobre garrafa. Eu tenho um conceito para isto que se apresenta para mim. A intuição é uma representação imediata de um objeto que ainda é indeterminado e que o sujeito passa a determinar posteriormente. Digamos que eu não soubesse que isto aqui é uma garrafa. Digamos que eu não soubesse que isto que se apresenta para mim é uma garrafa. Digamos que fosse apenas uma matéria. Inicialmente era uma matéria apenas. Depois é que nós determinamos a matéria por meio de conceitos, através do entendimento. Mas o entendimento é um passo posterior. Aqui nós estamos apenas na recepção dos fenômenos, na apreensão imediata dos fenômenos. Bem, a condição indispensável para receber os fenômenos são duas: espaço e tempo. Tudo que nós apreendemos espaço temporalmente. Eu digo, recebi uma representação desta garrafa. Esta garrafa se apresentou para mim num certo quando, ou seja, num certo tempo. Ela se apresenta agora. Eu apreendi essa garrafa espacialmente. Não adianta alguém chegar e me dizer que viu um objeto, viu um gnomo, por exemplo, e eu pergunto a ele, bom, mas quando você viu e onde? E ele me diz, não, eu vi o gnomo, mas não teve quando e não teve onde. Isso é impossível. Tudo que nós recebemos e representamos, representamos e recebemos num certo tempo e num certo espaço. Todo o fenômeno está circunscrito ao espaço e ao tempo. Só que Kant vai fazer uma virada que é conceber o espaço e o tempo não como conceitos e nem como coisas que existem fora de nós. Espaço e tempo são princípios constitutivos da nossa sensibilidade, segundo Kant. Espaço e tempo são condições indispensáveis para a representação dos fenômenos que se apresentam para nós. E espaço e tempo não são não é um conhecimento que nós adquirimos através da experiência. Muito pelo contrário, espaço e tempo são as condições sensíveis fundamentais que permitem algo como a experiência. Nesse sentido, espaço e tempo são as condições de possibilidade de apreensão dos fenômenos da experiência. Bem, espaço e tempo são os princípios constitutivos que compõem parte das condições de possibilidade de todo conhecimento. Lembrem-se que a pergunta inicial do Kant é: quais são as condições de possibilidade para todo conhecimento? Parte dessas condições são espaço e tempo, que o filósofo chama de formas puras a priori da nossa sensibilidade, que quer dizer princípios que constituem o nosso modo de receber os objetos. Os objetos são recebidos espaço-temporalmente. Se alguém te disser que viu um objeto, que representou um objeto, que não estava inscrito em tempo nenhum e em espaço nenhum, não confie nessa pessoa. Feito isso, dita essa etapa inicial de apreensão dos fenômenos por meio da sensibilidade, Kant dá um outro passo, que é apresentar a maneira pela qual o nosso entendimento opera. Primeiro, ele descreveu como a sensibilidade opera, por meio dessas duas formas da sensibilidade, espaço e tempo. E agora resta para Kant também dizer qual é a forma de operação, qual é o modo de ser do nosso entendimento. Porque convenhamos que nós não somos apenas sensibilidade. Nós não apenas registramos as coisas, nós as pensamos, nós criamos conceitos para os objetos. Nós fazemos teorias. Nós entendemos, nós racionalizamos. Bem, então a pergunta é como isso acontece? O Kant tinha um sério problema com a lógica, com a lógica formal. A lógica transcendental para Kant é uma lógica que pergunta pela origem dos nossos conhecimentos, bem como descreve a maneira pela qual o nosso entendimento entende as representações recebidas pela nossa sensibilidade. Portanto, como a lógica kantiana pergunta pela origem do conhecimento, é uma lógica que não aceita argumentos que sejam só formalmente válidos. Não é porque um argumento esteja desprovido de contradição é que ele seja necessariamente verdadeiro. Bem, permitam-me fazer uma comparação entre a lógica transcendental kantiana e um argumento ontológico da existência de Deus proposto por Descartes na terceira meditação das suas meditações. Lá na terceira meditação, Descartes procura comprovar a existência de Deus por meio de um argumento. Ele diz: entre os tipos de ideias que nós temos, um dos tipos é ideias inatas. Nós temos a ideia de um ser supremo. Nós temos a ideia de Deus. Nós temos a ideia dessa substância infinita, que é Deus. Descartes diz que essa ideia não pode ter sido produzida por nós, porque nós somos entes finitos e imperfeitos. Deus é uma substância infinita e infinitamente perfeita. Como pode que um ser humano finito, imperfeito, produza por si próprio uma ideia de um ser mais perfeito do que ele? Como isso é possível? Então Descartes diz que só pode ser que Deus tenha impresso o selo de si mesmo na sua obra, na sua criação. É como um operário que, ao criar a sua obra, imprime o selo do seu trabalho na sua criação. Então Deus teria impresso uma marca ao nos criar. E essa marca é exatamente essa ideia inata de um ser perfeito. Então Descartes conclui que Deus necessariamente tem que existir. Afinal, nós temos uma ideia de um ser mais perfeito do que nós. E essa ideia não pode ser proveniente de nós, que somos seres finitos e imperfeitos. Só pode haver um ser mais perfeito do que nós que tenha impresso, embutido essa ideia em nós. Bom, o argumento, como vocês podem observar, ele é logicamente válido. Ele é formalmente verdadeiro. Não há contradição nenhuma. Dadas as premissas do argumento, você tem que necessariamente aceitá-lo. Ele não tem contradições. Mas uma lógica transcendental kantiana diria o seguinte: que racionalmente esse argumento é aceitável. O problema é que Deus não é um objeto de conhecimento. Deus não é um fenômeno que se apresenta para nós. E não se apresentando para nós, eu não posso afirmar categoricamente que Deus existe, porque faltou a fonte inicial de todo conhecimento, que é a experiência. Então, embora esse argumento cartesiano seja desprovido de contradição, nós não podemos dar o passo, segundo Kant, de afirmar que esse conhecimento é verdadeiro e se verifica simplesmente porque não há contradição. O Kant perguntaria, Kant diria, olharia para Descartes e diria: bem, faltou ainda outra fonte, que é a experiência. Fonte essa que é tão importante quanto a elaboração conceitual, formal do pensamento. Bem, uma vez que os objetos foram representados e apreendidos, recebidos pela sensibilidade, o nosso entendimento precisa agora criar conceitos. Mas como é possível a criação de conceitos? A criação de conceitos só é possível, toda e qualquer teoria só é possível, toda e qualquer formalização de representações só é possível a partir de categorias puras do nosso entendimento. Kant estabelece categorias do nosso entendimento. Nós temos categorias na classe de quantidade, nós temos categorias na classe de qualidade, nós temos categorias na classe de relação e nós temos categorias na classe de modalidade. Essas categorias são aquele fundamento que permitem que se faça discurso sobre as coisas. Eu disse que quando eu aponto, por exemplo, para esta garrafa, eu só consigo dizer que esta garrafa é esta garrafa, que ela é uma unidade que se distingue de uma multiplicidade, porque para Kant nós temos previamente uma categoria de quantidade. É a categoria de quantidade, a priori, que permite que nós apontemos para as coisas do mundo como unidades. Então, a quantidade não é uma propriedade das coisas. A quantidade é uma categoria do nosso entendimento. A quantidade é uma classe de categorias do nosso entendimento. Uma das categorias da classe de quantidade é a unidade. Então, se eu consigo dizer esta caneta, este celular, este microfone, esta garrafa, que eu apreendo sensivelmente, que eu represento, que eu recebo pela minha sensibilidade, se eu consigo apontar estas coisas como unidades e não simplesmente como uma confusão em que as coisas se misturam, é porque eu tenho a categoria de unidade no meu entendimento. É a categoria que permite que eu faça discursos e crie conceitos para as coisas. Bem, as categorias são inúmeras, mas eu gostaria de dar um destaque a uma delas, que é a categoria de causa e efeito. Causa e efeito não é uma propriedade das coisas. Causa e efeito é uma categoria do nosso entendimento. A causa e efeito, a gente pode elucidar por meio de um exemplo. Digamos que haja dois fenômenos. Um deles é o calor do fogo e o outro é a chaleira com água. São dois fenômenos. Dado o calor do fogo, por um certo tempo, um contato com a chaleira de água, a chaleira de água atingirá, a água da chaleira atingirá 100 graus. São dois fenômenos. E eu consigo formular um conhecimento e dizer que a água que atinge 100 graus só atingiu porque houve uma causa que foi o calor do fogo. No entanto, se nós formos olhar bem, são simplesmente apenas dois fenômenos que estão se apresentando. Só que como nós, o sujeito transcendental, tem categorias do entendimento, ele imputa essas categorias aos fenômenos e constrói conhecimento a partir delas. O ponto é que, assim como espaço e tempo são condições sensíveis indispensáveis para você receber os objetos, as categorias do entendimento constituem a condição indispensável para você conceitualizar e formular conhecimento. Você só consegue dizer que a água atinge 100 graus toda vez que impressa nela o calor do fogo, porque você tem previamente uma categoria de causa e efeito no seu entendimento. Assim como você também só consegue apontar para as coisas como unidades, porque você tem previamente a categoria de unidade no seu entendimento. Para finalizar, o que falta para o Kant é exatamente fazer a unificação entre sensibilidade e entendimento. não são coisas separadas como nós podemos ver. Porque primeiro nós recebemos, depois nós criamos conceitos, pensamos, racionalizamos sobre essas coisas. Kant chama a união entre intuição e conceito de esquematismo transcendental. O nome pode assustar, mas basicamente é por meio do esquematismo transcendental que nós aplicamos as categorias do nosso entendimento aos fenômenos que se apresentam no mundo. O sujeito forma esquemas nos quais ele consegue relacionar o fenômeno que se apresenta com a categoria do entendimento. Bem, no início do prefácio da Crítica da Razão Pura, o Kant fala que se poderia dizer que o valor da sua metafísica é simplesmente negativo, porque ela apenas impõe limites para o conhecimento humano. No entanto, a metafísica do Kant é uma metafísica na medida em que ela aponta o fundamento indispensável para todo e qualquer conhecimento. Nesse sentido, é aí que está o valor positivo da metafísica de Kant, que muito embora ela imponha limites, porque, por exemplo, nós não podemos conhecer Deus nem alma, porque essas são coisas que não se apresentam pra gente, embora nós possamos pensá-las, embora nós possamos criar teorias para essas coisas, elas não são fenômenos e não são objetos. Então, por meio de toda essa teoria de Kant, fica difícil querer fazer conhecimento sobre alma e Deus, por exemplo. Então, nesse sentido, é uma metafísica que impõe limites ao conhecimento humano. É uma metafísica que faz crinem, que separa aquilo que se pode conhecer do que não se pode conhecer. Mas isso tudo dizendo que o fundamento indispensável do conhecimento é essa estrutura transcendental do sujeito, composta por uma sensibilidade e por um entendimento. Uma sensibilidade que tem como princípios constitutivos espaço e tempo, e um entendimento que possui categorias a priori, independente de toda a experiência, que são prévias e que permitem a conceitualização, que permitem o discurso a respeito das coisas do mundo. Bem, é só a partir desse fundamento, dito por Kant como transcendental, é que se torna possível algo como conhecimento. Então, pessoal, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Quem sabe?
Você acabou de ouvir na Kula Web Rádio Petcast. Qual filósofo ou filósofa da vez?
Albert Camus.